Brasil.
E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócios para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade e você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo.
Negociou, registrou.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim de acompanhamento de mercado do boi. E a gente traz um alerta para vocês sobre a atual situação, a atual circunstância do mercado. Depois daquela alta muito rápida aí da arroba, existem alguns fatores que precisam ser analisados, questionados e colocados aí no radar. E é por isso que vamos lá para Radar Investimentos conversar com Douglas Coelho, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos atender mais uma vez. Que sinais de alerta são esses, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, meu amigo. Em relação ao boi, sua entrada foi bem pertinente, né? A gente viu um movimento rápido, forte, com uma variação brusca de preços em poucas semanas, que foi capitaneado praticamente aí por uma indústria grande. É claro que as outras indústrias também tiveram que acompanhar esse movimento para conseguir comprar a sua matéria-prima, né? E como você colocou, talvez a gente esteja vivendo um momento agora que exige um pouco mais de cautela do que euforia, né? Por quê? Porque as exportações hoje devem ser divulgadas ao redor das 15 horas, mas deve ficar ao redor de 80, 85 mil toneladas, se for um volume um pouco mais forte, né? Ou seja, a gente está exportando abaixo daqueles 100 mil toneladas. E outro ponto, talvez esse seja o ponto, os dois outros pontos mais fortes em relação a fundamentos que a gente tem, né? O primeiro ponto é que essa carne que está sendo abatida agora com esse boi que foi comprado mais caro, acabou de chegar no varejo, né? E desde a semana passada a gente tem visto que o escoamento da carne bovina no mercado interno está mais lento em função de absorção de preços do consumidor final. O varejo sentiu e o atacado com osso e sem osso está começando a sentir um pouco mais agora. É um movimento que vem de trás para frente. E o último ponto é a questão das escalas de abate. Esse grande frigorífico capitaneou essa subida, outros frigoríficos também, de pequeno, médio porte, acompanharam subindo seus preços de balcão e conseguiram se abastecer um pouco melhor. Hoje, a maioria dos frigoríficos aqui de São Paulo tem escalas prontas até o dia 13, 14 de dezembro. Mas há casos também de frigorífico que está praticamente pronto até o dia 22 de dezembro. Lembrando que os animais que serão abatidos a partir de 15 de dezembro fazem referência ao mercado de janeiro, um mercado que tem um consumo tipicamente mais lento.
Bom, então vamos lá e vamos entender como que cada um desses fatores ou desses alertas pode influenciar no preço. Exportação diante de um consumo interno que está patinando, exportação fraca, mas demanda interna patinando, não resolve o nosso problema de consumo. Então, Douglas, aquela expectativa de maior demanda de final de ano, por enquanto, não aconteceu.
A exportação, que vinha sendo como um braço muito forte, como uma válvula de escape muito importante da nossa produção de carne bovina, ela perdeu peso a partir de outubro, novembro e dezembro. Né? A gente estava exportando 170, 160 mil toneladas, a gente caiu para metade agora, se a gente exportar 80 mil toneladas. Então, desse mato aí, não tem muito coelho para sair. Enfim, até se a China voltar, né, mesmo depois de tantos dias de expectativa, ainda é um assunto que roda nas rodas de pecuária, nas mesas agrícolas, enfim. A gente faz uma comparação até com algum fato no mercado financeiro que já foi muito precificado, né? Nos últimos meses, boa parte dos negociadores estavam negociando, tradando essa expectativa de volta da China. E é possível que o mercado tenha subido e esse grande player tenha puxado mais preços justamente nessa expectativa, né, de volta da China. A própria ministra comentou que eles devem voltar rápido. A gente acredita que eles devem voltar rápido, mas assim, esse não é um fato novo, né? O que gera o gatilho no mercado, o que gera movimento de mercado, de preços, é expectativa, né? Essa expectativa já está na conta de muita gente, né? Seja do pecuarista, seja do frigorífico, seja do produtor, do consultor, né? Já tá, se sair amanhã, se sair depois de amanhã, se sair no final de dezembro, não será um fato novo, porque já tem a expectativa disso.
E pela
Então a gente está.
própria, Douglas, e pela própria experiência que a gente já teve de ritmo de compra da China. Ela vem comprando no último trimestre até a primeira quinzena de dezembro, justamente em bons volumes para abastecer o mercado deles para o feriado chinês. E a partir desse momento, até lá para fevereiro, março, a China ela reduz muito as compras dela, né?
Exatamente, exatamente. Olhando pelo lado de demanda física mesmo, de compra, de volume, de sazonalidade, é isso aí. A China compra maiores volumes aí entre agosto, setembro, outubro ou julho, agosto, setembro, para depois cadenciar entre novembro, dezembro, janeiro, já fica mais contido, ela não leva volume. Então, mesmo se ela abrir a exportação amanhã, dificilmente ela vai fazer um volume relevante a ponto de mexer com os dados, né? E até agora, saindo um pouco da parte de demanda, olhando um pouco a parte de mercado, a máxima do mercado, um ditado que circula desde sempre, né? Que é sobe no boato e realiza no fato, né? É praticamente algo parecido como a gente viu aí, assim, olhando até para outro mercado, mas que pode fazer uma comparação. O impeachment da Dilma. Começou um zoom-zoom de impeachment, impeachment, vai ter impeachment, impeachment, bolsa naquela época, né? O Ibovespa começou a subir, 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 foi, passou de um lado, passou do outro, foi aprovado, vai para votação, o mercado continuou subindo, subindo, subindo. Então, a política sabia, os empresários sabiam, a população já sabia, que já estava em todos os jornais também. Quando realmente aconteceu o impeachment, o mercado realizou, voltou para o eixo normal. É uma comparação que tem a ver mais com a parte mercadológica, né? Mas serve de exemplo também para um caso similar de expectativa.
Muito bem. Bom, dada essa questão aí da exportação, da demanda e da preocupação com a demanda, vamos para o segundo ponto.
Vamos lá.
Carne no varejo. No atacado ela até avançou bem, né, Douglas? A gente chegou a ver carne acima de R$ 20 no atacado. E já alguns dias ela vem recuando. É um sinal de que ela não foi bem aceita, ou pelo menos as altas não foram bem aceitas no varejo?
Sim. É um ótimo sinal, bom sinal, né? Porque o ritmo de abate, ele não teve uma aceleração, né? Mas houve sim um consumo aos preços da carne no atacado que a gente checou, pelo menos até final, dia 19, 20 aí de novembro, subiram. Essa carne foi chegando no varejo, e agora com essa nova tabela, com esse boi de 320 que está sendo batido, a gente já vê que o varejo não está conseguindo escoar tanta carne assim. Ou seja, já houve um recuo de preço, possivelmente para desovar boa parte do estoque, que estão relativamente elevados agora, vai ter que dar mais algum desconto, né? Então a gente está vendo sim uma questão de sensibilidade de preço. Acho que o consumidor agora, mesmo no final do ano, está muito mais sensível a preço, né? Ele vai ter que dar um presente ali, outro presente acolá, viaja um pouco mais, gasolina está na lua, em pedágio alto. Então, realmente, o varejo sente um pouco mais essa parte de sensibilidade de preço, e a gente vê uma movimentação mais fraca no atacado, precisando fazer promoção ou abaixar algum preço para poder escoar parte dessa produção.
E como é que foi essa redução do atacado? O que que aconteceu? Foi nos últimos dias que vocês verificaram isso?
Sim, foi nos últimos dias. A gente pegou que até o dia 19 aí essa carne subiu, foi mais ou menos para ir para 19,30. Hoje a gente tem uma referência aqui mais próxima de 19,14, né? Ontem estava 19,18 a carcaça com osso aqui no atacado, o quilo. Hoje está em 19,14 e pela toada do movimento, né, ainda há um espaço para recuar.
Para recuar, muito bem. Bom, e isso é importante de ser visualizado e sinalizado porque é começo de mês. Normalmente é um movimento contrário que acontece nesse início de mês, né? Ou preparação para início de mês, né?
Exatamente, exatamente. Geralmente o varejo quer tomar mais produto, porque ele tem essa carne para vender, né? Já teve uma boa experiência da semana anterior, então quer ficar com a gôndola cheia para aproveitar aí, recebimento dos salários, né? E não foi isso que a gente está vendo agora, pelo contrário. O varejo está pisando nos ovos, o atacado está precisando fazer alguma promoção aqui, outra promoção ali, para desovar o estoque que está alto.
Pois é. E esses estoques, hein?
A gente tem sinalizado alguma preocupação, né? A gente não fala só com pecuaristas aqui, mas fala com elos da cadeia também. E o destaque das conversas, dos levantamentos dessa semana é a dificuldade de colocar essa carne. Então, é claro que isso é bem difícil de colocar em números, né? Existem grandes, pequenos, médios frigoríficos em São Paulo, né? Que é municipal, estadual, CIF, enfim, é bem difícil fazer esse levantamento, mas a gente ver que há um estoque assim que subiu nos últimos dias, então a indústria vai precisar fazer alguma lição de casa, alguma ginástica para tentar equilibrar esses estoques, né? Antes os estoques estavam mais comportados de carne bovina no atacado, agora estão relativamente elevados.
E daí você destacou também as escalas de abate abastecidas até pelo menos meados de dezembro. Isso na prática significa o quê? Que pode ser que o ritmo de compra dos frigoríficos diminua?
Pode ser que sim, pode ser que sim. O que a gente viu de fato até agora é quem pagou esses 315, 320, tem uma condição boa, tem bastante parceiro. O que que aconteceu? Conseguiu se programar muito bem com o termo, com animais a termo, em dezembro e janeiro. Então, a situação de boi a termo, que estava relativamente um pouco mais bamba, mais prejudicada em setembro e outubro, quando houve aquele vale de preços. Quando saiu a notícia da China, em novembro, essa situação mudou. Com a alta dos preços, a indústria conseguiu negociar mais bois a termo para as próximas semanas, para os próximos meses. O que a gente viu foi quem pagou preços maiores no físico ali, no dia a dia, conseguiu se abastecer melhor até o dia 13 e 14 de dezembro desse mês. Mas existem indústrias ainda que têm escalas mais confortáveis para 22 e 23, né? Então mostra que é uma situação que não está apertada, né? Essa carne que vai ser abatida nos próximos dias faz a referência para a carne do final de ano. Então, querendo ou não, tem uma margem maior até para a indústria tentar buscar nesse produto. Mas assim, depois do dia 15 de dezembro, essa carne que vai ser abatida ela faz referência ao mercado de janeiro, né? É um mercado tipicamente mais fraco. Então, possivelmente, a indústria deve fazer essa leitura de como foram as vendas na primeira quinzena de dezembro, né, para tentar também trabalhar os abates e os preços que elas vão pagar já de meados de dezembro para frente, que é uma referência de outro mercado, no mercado de 2022.
Muito bom. Ô Douglas, então, resumindo a nossa conversa, não, a gente não está querendo assustar ninguém aqui, né, Douglas? A gente está só dando alguns sinais, algumas sinalizações do que pode vir a acontecer, certo? Senão daqui a pouco o
Jamais,
pessoal do mimimi
jamais.
começa aí a falar: ah, vocês são baixistas, vocês gostam de pressionar mercado. O que a gente está fazendo aqui é alertar para coisas que estão acontecendo e como essas coisas podem influenciar no preço, certo, Douglas?
Isso, jamais assustar ou gerar algum pânico, jamais. Eu acho que, inclusive, a gente tem como uma bandeira aqui que isso só atrapalha qualquer tipo de negócio, seja quem opera, quem tem o boi no físico, né? Deixar esse sentimento de susto ou de pânico, isso aí só atrapalha qualquer tipo de negociação. Nossa função aqui é informar, trazer a informação que a gente está vendo, mesmo que existam outras informações, circulando no mercado. Eu acho que o ideal, inclusive, o papel que vocês fazem é justamente isso. Eu vejo que tem cinco pessoas falando de boi numa semana só, né? Então são várias opiniões que ajudam a formar um tronco central
Exatamente.
de rede, né?
E
E é isso
essa.
mesmo, assim, como eu falei hoje, pode mudar amanhã, esse mercado é dia a dia. Qual é o cenário que a gente está passando hoje? Tem essa questão da carne, que foi um destaque dessa semana, mas é bom ponderar também que a oferta tá relativamente enxuta, senão o mercado não teria subido dessa forma, né?
É.
É só um ponto que chama a nossa atenção depois de todo esse movimento.
Legal. É porque geralmente a gente acompanha os haters, né, das internets e ficam falando lá que o Alexander é baixista, que o Alexander gosta de pressionar preço. A gente não faz isso aqui. A gente ouve todo mundo para saber exatamente o que que está acontecendo, quais são os pontos de alerta para o mercado e, obviamente, para o produtor antecipar as manobras, as decisões dele de comercialização, enfim, não pegar ele de calças curtas, né?
Exato, a gente não pode ficar olhando só numa direção, né? Inclusive, esse não é um bom caminho. A gente tem que escutar, olhar, falar, pensar em todas as direções, né? Para tentar se posicionar melhor.
Boa. Beleza, Douglas, é isso aí. E muito pertinente seus comentários aí sobre o mercado e principalmente sobre esses alertas aí para que o pecuarista fique atento, e obviamente se posicione, se prepare, se antecipe aos movimentos, também se protegendo, né?
Exatamente, exatamente. As ferramentas talvez nunca estiveram tão acessíveis quanto estão hoje, com uma mensagem no WhatsApp, com uma ligação, você já consegue resolver a vida. E a gente trabalha cada dia mais para tentar deixar isso menos complexo, mais acessível. E contamos com a parceria de vocês também, como você bem colocou, de trazer informação de todo mundo, seja da pecuária, seja da bolsa, seja do frigorífico, seja de associação de pecuaristas, essa geração de informação é muito rica. A gente só
Legal.
tem a agradecer.
Muito bom. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela participação e volte sempre.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço, até mais.
Valeu, abraço. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo pontos de alertas importantíssimos para sua análise e avaliação, para o seu entendimento sobre o que está acontecendo aí com o mercado do boi. Esses sinais de alerta podem levar a um quadro mais complicado lá na frente. Preste atenção. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, lá no Mercado Futuro, de olho na tela. Para dezembro, 328,50, queda de 0,53%. Janeiro, 331,85, queda de 0,93%. Fevereiro, R$ 330,20, queda de 1,11%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 322,30, com alta de 0,16%. Muito bem. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.